ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola pela Rádio Nacional para todo o país nessa sexta-feira, 18 de julho de 2025. Com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho, a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes e o André Marques, este que vos fala sou eu mesmo como editor-chefe. E a gente começa o programa falando da despedida de John Arias do Fluminense. Não deu bom não, deu ruim. 2-0 pro Cruzeiro. As informações do Rafael Monteiro. Boa noite, Rafa.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. O Cruzeiro bateu o Fluminense por 2-0 no Maracanã e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Após o jogo, o técnico Leonardo Jardim analisou a vitória.
E em relação ao jogo, eu acho que o jogo divide-se em duas partes. Uma primeira parte em que fomos nós que criamos as melhores oportunidades de gol, com uma ou duas boas intervenções do Fábio, o guarda-redes do Fluminense, saímos com 2-0. E na segunda parte, pela qualidade do Fluminense, a perder 2-0 em casa, teve uma reação. Nós tivemos uma postura mais defensiva e mais equilibrada do que o habitual, mas conseguimos com mérito, porque houve algum volume de jogo, mas em termos de situações críticas, houve uma bola que bateu na trave e houve uma boa defesa do Cássio. O restante foi muito volume, mas em termos de ações foram poucas. Por isso acho que o adversário podia ter feito um gol, mas a vitória é mérito dos jogadores do Cruzeiro.
Sobre a liderança, o treinador minimiza.
Para mim, sinceramente, vocês conhecem-me bem, isso a mim não me incomoda a posição que estou na tabela. O que me incomoda é nós pensarmos que temos um jogo daqui a 2 dias com um Juventude que precisa de pontos, um Juventude que está muito mais fresco do que nós e que nós temos que encher o Mineirão para conseguir os 3 pontos, porque isso aqui é fundamental para dar lógica a estes primeiros 2 resultados, quer com o Grêmio, quer com o Fluminense. Para dar lógica a isto, precisamos do apoio dos adeptos, porque a nossa equipa vai estar menos fresca e precisa de um jogo a sério para levar de vencer do Juventude, que vem de uma vitória 2-0 e está motivado.
O Cruzeiro enfrenta o Juventude no domingo, no Mineirão, às 16h. Pelo lado do Fluminense, o técnico Renato Portaluppi lamenta a saída de John Arias para o Wolverhampton da Inglaterra.
A gente tem que continuar o trabalho, né? O Arias é um jogador que fez o nome dele aqui, é um dos ídolos da nossa torcida, vinha jogando muito bem, estava nos ajudando em todos os jogos, mas são coisas da vida. Ele é profissional, ele teve essa proposta, ele conversou, trocou ideias com o presidente, era um sonho dele jogar na Europa. Eu sou testemunha que o presidente tentou inclusive dar um aumento para ele ficar, mas era um sonho, e quando um jogador de futebol tem um sonho, ele corre atrás dele. Então ele preferiu sair, mas enquanto ele esteve aqui, ele nos ajudou bastante, tem todo o nosso carinho. Eu mesmo me despedi dele agora, merecidamente. Ele teve, apesar da derrota, essa festa que o torcedor fez para ele. A gente deseja toda a sorte do mundo para ele, que ele tenha o mesmo sucesso no clube que ele está indo, da mesma forma que ele teve o sucesso aqui no Fluminense. E a vida segue. Agora tem que arrumar outro jogador para jogar na posição dele. É difícil encontrarmos outro com o talento dele, mas nós temos um grupo e até domingo eu vou procurar dar oportunidades para jogadores, para ver qual o jogador que se adapta melhor nesse setor do campo.
O Fluminense volta a campo no domingo para enfrentar o Flamengo no Maracanã às 19h30. Valeu, André!
Valeu sim, Rafael Monteiro. O Fluminense que permanece com 10% dos direitos econômicos do John Arias, que vai fazer muita falta ao tricolor das Laranjeiras. Tô aqui com a Luciana Zogaib e com o Rodrigo Campos. Começar perguntando do Cruzeiro, Luciana. É impressionante como o Cruzeiro é surpreendente, né? Ninguém imaginava o Cruzeiro na liderança a essa altura do campeonato. Boa noite, Lu.
Boa noite, André. Bom, lá atrás, quando o Cruzeiro, né, fez aquele movimento, se reforçou, a gente imaginava que o Cruzeiro fosse fazer uma boa temporada. Aí não deu liga, né? E a coisa realmente desandou e, de fato, ninguém imaginava realmente nesse brasileiro essa situação. Mas desde a chegada, né, do técnico Leonardo Jardim, o Cruzeiro realmente se acertou, não só, né, na questão ali interna, né, de vestiário. Ele conseguiu controlar bem ali algumas questões que tinha, a gente sabe que é comum em clubes onde você tem, assim, muitos jogadores, né, vamos dizer, de ponta ali, sem sempre aquela vaidade, enfim, ele conseguiu controlar muito bem isso e fazer um esquema de jogo realmente muito interessante para o Cruzeiro, fazendo com que o individual, né, brilhe aí de cada atleta, e ainda assim deixando o Gabigol no banco, sem problemas, enfim, realmente vai muito bem o Cruzeiro e se impondo, né, fora de casa, diante de um Fluminense que chegou cheio de moral aí do Mundial de Clubes, com toda a festa preparada para o John Arias, não tomou conhecimento, foi muito efetivo, né, não teve assim muita bola no pé, em termos de controle de jogo, mas soube matar o jogo na hora certa.
Com certeza. Rodrigo Campos, John Arias está out e o Renato falou, vai procurar no grupo algum jogador para substituí-lo. Obviamente não tem. Vai tentar algo próximo, mas se bobear, o Fluminense vai ter que repor, gastando um pouquinho dessa plata, hein, Rodrigo Campos? Boa noite.
Acho inevitável. Um forte abraço para você, André, Luciano, né, os amigos ligados aí no Mundo da Bola. O Fluminense vai ter que gastar, vai ter que ir no mercado. Não existe no elenco tricolor ninguém com as características no Arias, eu vou além. Arias vinha sendo, para mim, o melhor jogador no futebol brasileiro nessa temporada 2025. Em 2024, ele já foi extremamente importante no Fluminense, é um baita jogador. O Fluminense vai precisar abrir os cofres e ir para a rua para não deixar cair tecnicamente aquilo que estava funcionando. Não tem, no elenco tricolor não tem ninguém com as características do Arias.
E olha essa notícia, hein? O ex-vice de futebol, o diretor de futebol do Flamengo, Marcos Braz, e o rapper Lennon podem investir na SAF do Olaria. Isso de acordo com o Globoesporte.com, eles estão em um consórcio de empresas que deve pagar as dívidas do clube carioca e comprar 95% por R$25 milhões. O grupo que comanda o time atualmente, né, o clube atualmente, o Rix, também está nesse consórcio. Portanto, o Marcos Braz, o Luciano Zogaib, é exemplo do Rodolfo Landim, que está lá se alinhando lá com a confiança do Sergipe na SAF. Marcos Braz também está entrando nessa parada, hein?
Pois é, né? Então, tá todo mundo aí querendo, né, pegar uma SAF.
Uma SAF para chamar de sua.
Para chamar de sua, né? O Landim, né, muito se fala que queria fazer isso com o Flamengo, né? Não conseguiu no Flamengo e foi procurar outro clube. E é isso, oportunidades, né, de mercado, eles que são bons aí nessa
Quem
questão.
Quem tem grana, né, que joga, né?
Exatamente. Com dinheiro é mole, rir com dente é mole.
É fácil.
Quero ver rir sem dente.
Ô, Rodrigo, e por outro lado, o John Textor tá querendo comprar dele próprio o Botafogo, porque tá abrindo uma empresa nas Ilhas Caimã, porque o grupo Eagle lá tá se desfazendo, tem briga lá com o pessoal do Lyon, e o Textor pode comprar dele próprio.
Que coisa, né? Vai explicar isso, meu camarada. A SAF do Botafogo, com o Textor, até aqui está dando certo. E todo questionamento feito do Lyon, que ele abandonou o Lyon para investir no Botafogo. Bom, o torcedor do Botafogo não está preocupado com isso. O torcedor do Botafogo está feliz, porque viu o time ganhar um título inédito ano passado, viu o time ser campeão brasileiro, viu o time no Mundial chegar até onde chegou. E em relação a SAF ser comprada dele por ele próprio, são assuntos tão burocráticos, são tão difíceis da gente analisar, porque a gente não tem acesso ao contrato para saber como é que funcionou. Enfim, o importante é que o Botafogo fique inabalável.
Exato, e fique nas mãos de quem realmente comanda, né? E o Superior Tribunal de Justiça Desportivo, STJD, condenou o atacante Dudu, do Galo, a 6 jogos de suspensão e multa de R$90 mil pelas ofensas proferidas em rede social contra a presidente do Palmeiras, Leila Pereira. A sessão na 5ª Comissão Disciplinar foi realizada hoje pela manhã no Rio de Janeiro e a decisão pela punição aconteceu por unanimidade dos votos. O cumprimento da pena é imediato, o que deixa o atacante Dudu fora da partida contra o Palmeiras, marcada para as 5h30 da tarde deste domingo pelo Brasileirão. Os atritos na relação entre Leila Pereira e Dudu se tornaram públicos no ano passado. Ele chegou a ser anunciado pelo Cruzeiro com o pré-acordo, mas desistiu da negociação depois de críticas dos torcedores e ao fim do ano deixou o Palmeiras rescindindo o contrato. Leila fez críticas ao jogador e afirmou que Dudu saiu pela porta dos fundos. Embora alguns depoentes tenham se pronunciado através de videochamada, Dudu não compareceu à sessão e mandou um vídeo justificando a sua ausência.
Bom dia, me chamo Eduardo Pereira Rodrigues, conhecido no mundo do futebol como Dudu. Primeiramente queria esclarecer o meu motivo do não comparecimento no tribunal, que eu respeito muito, o motivo de eu estar trabalhando pela minha profissão. Também venho pedir desculpa a todas as mulheres que se sentiram ofendidas pela minha fala, pelo meu texto, que eu escrevi algum tempo atrás, e fica aqui o meu pedido de desculpa a todas as mulheres. Eu, como tenho esposa, tenho filha, mulher, então eu prezo muito a respeito a elas e a todas as mulheres. E gostaria de desculpa por não comparecimento ao tribunal, que vocês possam compreender esse não comparecimento meu. E um bom dia para vocês. Um grande abraço.
Bom, diante da ausência do jogador, Leila Pereira fez novas críticas e o chamou de covarde durante o julgamento.
Se todas nós mulheres, agirmos dessa forma, o nosso todo é muito forte, todas nós mulheres. Então, não precisa ser a presidente do Palmeiras, não. Qualquer mulher sofreu qualquer tipo de discriminação, qualquer tipo de violência, tem que denunciar. Porque esses agressores, eles são covardes. Eles são covardes. A maior prova eu estou vivendo aqui. Que esse atleta me agrediu, me ofendeu, e cadê ele? Gravou um videozinho que deve ter lido lá no TP, não é? Deve ter repetido 500 vezes para ver se ele estava mais bonitinho, não é? Ah, ele devia estar aqui. Vem aqui, vem encarar a mulher, entendeu? Mas não, mas é muito mais confortável estar sentado lendo lá no TP o que ele tem que dizer, não é? Porque eles são covardes. Eles agridem, não é? Eles gostam de agredir no privado, não é? No máximo em rede social, mas que ele está protegido ali pela distância, não é? Mas na hora do vamos ver, na hora que vem aqui olhar olho a olho, eles não aparecem. Então a gente tem que denunciar e tem que expor esses agressores.
Aí, a defesa do Dudu, liderada pelo advogado José Eduardo Junqueira, trabalha para entrar com um pedido de efeito suspensivo ainda hoje. Com isso, ele ficaria liberado para atuar até que um novo julgamento seja realizado no pleno do tribunal. E essas palavras da Leila Pereira, hein? Eu acho que ela tem total razão, não faz sentido, né? O Dudu deveria estar presente de forma presencial, no caso, né? No julgamento, né?
Com certeza, né, André? Realmente é uma vergonha, né? Lamentável isso aí. O Dudu, que já tem um histórico, né, de agressão à ex-mulher, chegou a ser condenado, já agrediu a mulher, a ex-mulher, a sogra. Numa primeira vez foi condenado, uma segunda vez não foi absolvido. Mas, enfim, ele não é de hoje, né, que tem esse passado aí contra mulheres. E a forma como ele se dirigiu à Leila, né, na ocasião, pela rede social, foi muito, muito realmente feia, né? E assim, merece realmente essa punição. Mas é isso, né? Sempre assim, né? Sempre através de um vídeo, esse pedido de desculpas. E, infelizmente, o que a gente vê é que depois as coisas se repetem. A gente espera que não seja assim, que ele possa realmente aprender a lição. Ele mesmo disse, né, que tem filha e tal. Então, ele precisa ser exemplo, né? Dentro de campo, fora de campo, enfim.
E ele vai, provavelmente, né? Sempre acontece, né? Dá um efeito suspensivo, aí depois um novo julgamento, aí ao invés de 6 jogos, pega dois jogos, três jogos. Então, assim, a gente sabe mais ou menos como funciona essa questão.
E em relação ao dinheiro também, é pouco, né? Pra, pra o que...
Nada.
Exatamente.
Ele andou recebendo aí sem jogar, com todo direito, porque quem assina o contrato é que faz esse acordo. É infinitamente superior a isso.
Depois de agredir a ex-mulher, se separar, a ex-mulher ainda teve que brigar na justiça também para poder ter acesso à grana.
Problemas.
Enfim, complicado.
Bom, voltando a falar do Botafogo, porque o Botafogo não tem só questões fora de campo. Hoje anunciou Danilo, volante que estava no Nottingham Forest da Inglaterra, 24 anos, contrato até julho de 2029, transação fechada em 22 milhões de euros. Parece pouquinho, né? 142 milhões de reais entre valores fixos, metas e bônus. Chega no Rio nos próximos dias para realizar exames médicos. Danilo é a reposição ao Gregory, que foi negociado com o Al Rayyan do Catar por 7 milhões de dólares, cerca de 38 milhões e 900 mil reais. Ou seja, custou muito mais caro, né? Danilo é o terceiro, o Botafogo é o terceiro clube do Danilo no futebol profissional. Foi revelado no Palmeiras, ganhou o Paulistão, Brasileirão, Copa do Brasil, 2 Libertadores e a Recopa Sul-Americana antes de seguir para o Nottingham Forest. E aí, Rodrigo Campos, Danilo, jogador com muito potencial, chega para o lugar do Gregory.
Excelente jogador, jogador que tem um currículo, você mesmo colocou, extremamente interessante, é vitorioso, vai agregar muito, eu acho que tem muito a somar, muito a contribuir por tudo que ele já mostrou e por tudo que ele pode mostrar. É um jogador que você olha e pensa, não, ele ainda tem mais a oferecer.
Só 24 anos.
Só 24 anos, né? Aquele jogador que a gente respeita muito, mas ó, esse não vai ser mais do que isso. O Danilo não, o Danilo você olha, se vai ser ou não é outra coisa, mas tem potencial para ser mais do que ele já é.
6h15 no horário de Brasília.
Bola laranja.
E o Fortaleza Basquete Cearense anunciou a nova técnica para a temporada. A sérvia australiana Jelena Todorovic irá comandar o Carcalion na temporada 25-26. Ela será a primeira mulher na história a comandar uma equipe profissional no NBB. E Jelena será ainda a segunda técnica mais jovem na história da liga. Ela tem 31 anos, ficando atrás apenas do Gustavo de Conte, o Gustavinho, que quando assumiu o comando do paulistano tinha 30. A nova técnica do Fortaleza Basquete Cearense é ex-jogadora do Estrela Vermelha de Belgrado. Ela começou a carreira como treinadora ainda jovem e desde então construiu uma trajetória internacional de respeito. Entre os seus principais trabalhos, Jelena foi assistente técnica do Orlando Magic, da NBA, além de atuar por 8 anos no Adelaide 36ers, da Liga Australiana. Trabalhou também como assistente na seleção feminina da Sérvia no Mundial de 2022, na seleção masculina da Grécia e no Fenerbahçe da Euroleague. Novidades, então, no NBB. Falando de Flamengo, campo e bola, o time sub-20 goleou o Bayer Leverkusen, hein? Que faz pré-temporada no Rio de Janeiro, em jogo na tarde de hoje na Gávea. A base rubro-negra reforçada pelos já integrados ao profissional Matheus Gonçalves, Vinha, Cleiton e Matheus Cunha. Foi 5-1. O quarteto jogou só o primeiro tempo, que terminou 4-0 para o Flamengo. Alvo do Cruzeiro, Matheus Gonçalves fez um gol, participou de outros dois, acertou um chute no travessão, deu caneta e foi o grande nome da partida. Arthur Contra, jogador brasileiro, Lohan, Pedro Leão e Gustavo fecharam o placar para o Flamengo, enquanto o Cool Brave diminuiu no segundo tempo. Ainda teve uma questão aí nas redes sociais. O Flamengo postou uma foto da goleada do 5-1, Rodrigo Campos, e não colocou a cara do Matheus Gonçalves. E ele falou que não adianta, ele tá fazendo, acontecendo, mas não aparece mais em nada do Flamengo. Reclamou, disse, seguimos, vamos em frente. Ele tá na bronca porque não aceitaram a negociação com o Cruzeiro, é que ele não tira e nem sai de cima, porque não bota pra jogar no profissional, não vende, o garoto tá chateado.
E é desnecessário isso, né, por parte do Flamengo. Acho que poderia ter uma forma de resolver sem prejudicar o jogador. porque isso está trazendo prejuízos a ele, por isso essa manifestação, essa forma de expressar a sua insatisfação. O Flamengo não precisa disso, ninguém precisa disso, mas quando eu falo Flamengo não precisa, é pela grana que o Flamengo tem, por tudo que o Flamengo já conquistou merecidamente, poderia olhar com mais, de um lado mais humano para o jogador.
Até porque a proposta financeira é boa.
Exatamente.
3 milhões e meio de euros.
A proposta é boa. Mas o Flamengo pode até entender, porque tem muita grana no Flamengo. O Flamengo pode entender, e eu respeito, que não é boa. Legal.
Mas aí segue negociando.
Mas segue negociando. E respeita o jogador. Respeita a vontade do jogador também. Eu acho que isso o Flamengo está pisando na bola.
É, e hoje, por outro lado, o Luciano Zogaib, a Roma, enviou uma nova proposta pelo Wesley. 25 milhões de euros, mais bônus por objetivos. Provável que o Flamengo aceite e até vá em busca de um lateral no mercado. Se bem que tem o Varela também, que joga bem,
né? Pois é, mas é bem provável que busque, né, outro. De fato, é bem difícil, né, segurar o Wesley,
esse valor,
né?
Amigo,
tá recebendo aí muitas propostas, muitas sondagens.
E é muita grana.
É muita grana. Com relação ao Matheus Gonçalves, eu até entendo que, assim, é um bom dinheiro, mas é reforçar um adversário direto, né? O Cruzeiro tá brigando pelo título com o Flamengo no momento, né? São os dois ali líderes. Então, de alguma forma, eu acho que a diretoria pensou duas vezes. É um bom jogador, né? Um jogador de destaque na base.
Não empresta, não vende.
É uma questão, acho que, de repente, acertar isso, né? Dele poder ter mais espaço no time profissional. Quem sabe com essas atuações, com essa atuação de hoje, com... Recentemente ele andou conversando também com o Felipe, né? Tem jogadores ali que não estão correspondendo tão bem, como é o caso do Cebolinha. Quem sabe ele não possa ter, né, novas oportunidades, né? Vamos aguardar aí.
6h20 no horário de Brasília.
Momento estádio.
Com o Wagner Gomes.
A seleção de vôlei masculina venceu o Japão por 3-0 em jogo bem disputado, principalmente no terceiro set, em que o adversário chegou a abrir 4 pontos de vantagem e o Brasil reagiu, virou o jogo e venceu por 28-26. O grande destaque da partida foi a utilização dos centrais. Flávio somou 14 acertos. Os ponteiros Alan e Lucas Bergman marcaram também 11 pontos cada. A seleção brasileira já garantiu a sua classificação para a próxima fase, mas é importante continuar focado, mantendo-se na liderança, garantindo um bom cruzamento. O próximo compromisso será contra a Turquia na madrugada deste sábado, às 3h30. No domingo, o último confronto é contra a Alemanha, também pela madrugada, às 2h30. O Paraguai recebe o Ibero-Americano Sub-18 de Atletismo nos dias 19 e 20. A competição é para países de língua portuguesa e espanhola. A equipe está formada por 35 atletas, 16 no feminino e 19 no masculino. No grupo, 10 estados e o Distrito Federal têm representantes, o que demonstra um bom trabalho e bem diversificado da Confederação Brasileira de Atletismo.
Bom, e voltando a falar de futebol brasileiro, o português Renato Paiva concedeu a sua primeira entrevista coletiva como treinador do Fortaleza hoje à tarde. O técnico falou sobre seus métodos de trabalho e explicou qual será a sua primeira missão à frente do Leão do PC.
Há aqui gente que ganhou Libertadores, há aqui gente que jogou a mais alto nível com os melhores treinadores do mundo, há aqui gente que tem uma história no Fortaleza, fez parte dessa história fantástica do Fortaleza. Portanto, não podem ter desaprendido a jogar futebol, obviamente, são até mais experientes. E aquilo que nós vamos fazer, de facto, é resgatar esta parte da confiança, da essência deles, de voltar a trazer aquilo que eles são, foram e que os trouxe até aqui esta realidade de Fortaleza e depois, aos poucos, ir acertando uma outra questão técnico-tática, sem ter tempo para mudar em relação ao jogo do Bahia, porque foi o treino de ontem e é o treino de hoje. Seria completamente suicida fazer aqui mudanças radicais. Teremos uma semana para trabalhar na semana que vem completa e isso vai nos ajudar. Em relação ao Bahia, que eu conheço muito bem, convém dizer que conheço muito bem porque joguei contra eles, porque o elenco que eu tive não tem nada a ver com este. Nada. Portanto, conheço bem de ter jogado contra eles, já joguei contra eles este ano no Botafogo. Obviamente é uma equipa muito bem trabalhada pelo Rogério, é uma equipa que tem um elenco completamente diferente em questões de qualidade e de número de opções. Está a fazer um grande campeonato, é um clássico, e o que os jogadores têm que perceber é que se há momento bom para mudar a ficha, é este, um clássico.
Renato Paiva também enumerou os motivos pelos quais não deu certo no Botafogo. O treinador português exaltou o trabalho feito pelo seu antecessor, Juan Pablo Vojvoda.
Olha, por que é que demorou? Demorou porque eu encontrei uma equipa de onde saíram 14 jogadores que estavam da tal equipa e do tal elenco que ganhou uma Libertadores e uma Série A. Só se fala no Almada e no Luís Henrique, mas saíram 14. E chegaram reforços. E esses reforços tiveram alguma dificuldade em adaptar-se à realidade do Botafogo. E, portanto, e depois foram chegando reforços ao longo da pré-temporada. Então, o nosso grande problema foi os jogos fora, porque nós jogámos no primeiro momento mais fora do que em casa e esses números. Custou-nos, de facto, pontuar fora. Mas essa é a primeira parte da história, é o copo meio vazio, depois há o copo meio cheio. Antes de irmos para o Mundial, nós tínhamos 13 jogos feitos, 13, com 10 vitórias, 2 derrotas, uma com o Bahia por 1-0, aliás, todas as derrotas, 8 derrotas, foi por 1-0, todas. Nós perdemos com o Bahia 1-0 e perdemos com o Capital 1-0, porque já tínhamos ganho 4-0 e decidimos descansar o elenco todo. E tivemos um empate no Maracanã com o Flamengo. O resto foram 10 vitórias. Portanto, aqui há um elenco que já está a trabalhar. Eu chego a meio, há um elenco que já está a trabalhar. Poderá chegar um ou outro jogador, mas está aqui esse trabalho que o Juan Pablo fez e que eu vou pegar. E o tempo é o que eu digo. Eu tenho que ser muito criterioso e muito sensível naquilo que vou mudar. Porque, obviamente, não posso mudar este mundo e o outro porque não ia funcionar.
Rapidamente, Rodrigo e Luciana. Rodrigo, o Renato Paiva é o nome certo para o Fortaleza?
Ele ficou muito marcado por um último jogo no Botafogo e pela forma como foi demitido, mas eu acho que ele vinha fazendo um trabalho de razoável para bom.
É o do PSG.
Exatamente. Então, acho que pode ser um bom nome, mas o elenco é fraco. O elenco é limitado. Então, não vai ser o Renato Paiva que vai dar um jeito e a equipe vai brigar por posições muito, muito melhores. Não vai ser isso. Agora, que ele é um treinador interessante, eu não tenho a menor dúvida.
Ô, Luciano, é briga para não cair mesmo no Lyon?
Olha, eu não sei, eu acho que mesmo não tendo um elenco dos melhores, eu acho que dá para ficar ali no meio de tabela.
Meio de tabela, tá certo. E o Vasco realizou a apresentação do volante Thiago Mendes. Ele vestirá a camisa 23 e explicou por que não fez tantas partidas na sua última passagem pelo futebol do Oriente Médio.
Primeiramente, eu tive um desgaste no Catar com o presidente do time. Por isso que não teve muitos jogos para ser feito. Me prometeram várias coisas, não cumpriram. Então, eu acho que tive um encerramento do ciclo no Catar. Então, eu acho que agora é trabalhar firme, né? Como o Diniz tinha me ligado, falando do projeto que o Vasco tinha, cheguei com a cabeça tranquila no Vasco e espero trabalhar para estar logo, logo à disposição da equipe.
Thiago Mendes explicou por que retornar ao Brasil e aceitar logo a proposta do Vasco.
Eu acho que estava na hora, né? Muito tempo fora também, jogando. Família longe do Brasil também, meus familiares aqui também. Eu acho que o projeto do Vasco, o Vasco me ofereceu, a ligação do Diniz, eu acho que foi fundamental para mim nessa volta. Eu acho que o Vasco está crescendo, só tem a crescer o projeto que vai estar vindo, sendo feito. Eu acho que vai ser fundamental. Eu acho que a família também estava querendo voltar e a gente escolheu o Vasco e, se Deus quiser, vai dar tudo certo aqui.
Para fechar, ele conta sobre a conversa com o Fernando Diniz para poder acertar o contrato.
Cara, se for falar sobre a conversa, eu acho que nós vamos ficar aqui até amanhã. Eu acho que foi legal, foi um bate-papo bom, foi um bate-papo que ele, o que esperava de mim dentro de campo, o que ele esperava que eu poderia acrescentar ao Vasco. Eu falei tudo para ele, e ele me falou do projeto, os dois me falaram do projeto que o Vasco tem. Acho que vai chegar reforços também, não posso te garantir nada, eu acho que isso fica para a diretoria. Mas eu espero contribuir bastante, a confiança que eles passaram para mim, e eu espero dentro de campo demonstrar isso a eles e aos torcedores do Vasco.
a conferir. Rodrigo Campos, um abraço, até a próxima, Rodrigo.
Bom final de semana, André.
Valeu, Luciana Zogaib, até
Valeu.
Mais. Fechando no Mundo da Bola, domingo tem Fla-Flu na Nacional a partir das 19h. 7h30, bola rola com André Luiz Mendes e o timaço da Mais Querido. No Mundo da Bola volta segunda-feira a partir das 6h. Um abraço, galera. Tchau.